em relação ao património árabe é que o Algarve mantém uma estrutura cultural dessa época, não só de povoamento, restos, por exemplo, nós temos aqui no Algarve, na zona aqui de Marmelete, até restos de sonoridades da língua árabe, não sei se sabe, que é um microdialeto aqui, formas de falar aqui na zona de Marmelete, ou seja, até isso ficou como resto arqueológico da língua árabe, que foi aqui durante falada há muito tempo. Precisamente porque a civilização árabe entre nós aqui no sul foi dominante aqui no Algarve. A estrutura urbana, os gestos, as questões musicais, os restos de profundos dessa cultura estão em todo lado. Por exemplo, não estão grandes restos monumentais e palatinos. Esta zona aqui era uma zona mais popular. Não estamos em Córdoba, não estamos em Sevilha. Era uma zona marginal, ligada à atividade camponesa e de pesca. Aqui o Algarve, repare, eu ainda estive em Marrocos, já ainda na minha longínqua juventude, foragido de Portugal, e estive lá fugido 2 anos quase. E cheguei e ainda estive ali, ainda apanhei na zona de Rabat e da zona de Safi, comunidades de pescadores algarvios que ainda lá estavam. Nessa altura ainda havia muita gente que estava ali ainda a viver. O hábito do pescador algarvio é que ele tinha habitualmente 2 mulheres, uma cá e outra lá. Portanto, elas sabiam que ele tinha outra lá, tinha outra família, outros filhos, etc. E vice-versa. Mas como não havia contacto entre elas, ele tinha sempre cama quente de um lado e cama quente do outro. Era um hábito da pesca. Porque havia muitas vezes as saídas de pesca, não podia regressar porque o vento não o permitia. Portanto, havia aqui uma... Ainda fui apanhar essas comunidades, restos ainda dessas comunidades, que eram milenares, que tinham hábitos antigos. Aquela gente, por exemplo, nós temos ligações fortíssimas a Marrocos, por exemplo, desde o século XVI. Aqui de Portugal foram expulsos milhares de pessoas pela Inquisição. Esses foragidos da Inquisição, a grande maioria foi para Marrocos. Foram recebidos principescamente. Claro que se converteram ao Islão, claro que a promessa é que tinham, não uma mulher, era 5 ou 6, malta, é lá, isto é que é bom, não é? E portanto, muitas daquelas famílias de classe média urbana são de origem portuguesa, só que têm nomes marroquinos, têm nomes árabes, porque todos eles, aqueles Antónios, e passavam a ser Mohamedes, e os Franciscos era qualquer outra coisa. Portanto, há uma conversão enorme, e a pirataria de costa, quem comandava aqueles ataques à costa, aqueles piratas do século XVII, século XVIII, a maioria eram portugueses. Claro que já com nomes Mohamed, ou Mohamedes, etc, etc, etc. Portanto, há aqui uma ligação muito profunda, muito antiga, que por razões políticas adotaram e foram adotados e recebidos em Marrocos. Porquê? É que repare que no século XVI nós temos aquelas histórias de Alcácer Quibir, o nosso rei, a grande batalha, a perca da batalha. Quem ganhou aquela batalha? Foram os portugueses, só que eles estavam do lado de lá. Porque os que estavam lá é que tinham levado as armas de fogo. Porque eles foram recebidos como técnicos de canhões. E este nosso exército medieval, a cavalo e com espadas na mão, foram recebidos à canhonada. Não é? Aquilo foram todos... Estavam do outro lado... tinham uma fiada enorme de armas de fogo que eram levadas e fabricadas pelos portugueses que estavam lá refugiados. São questões diferentes da nossa história, muitas vezes, mas que têm, nos ajudam a perceber. Eles são nossos irmãos, são os mesmos de um lado e do outro. Uma geração mais antiga eram os berberes que eram de cá ou de lá. Mas depois do século XV e do século XVI, há aqui uma miscigenação que talvez só um dia o ADN nos dê alguma informação interessante. Mas vai ser difícil. Mas há aqui uma contaminação histórica muitíssimo mais importante do que a gente possa imaginar.